Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja. Já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivucuti, o apresentador do programa. E para hoje teremos como convidada a senhora Verónica Sapalo, que é diretora executiva da plataforma da organização Plataforma Mulheres em Ação. Senhora Verónica, muito obrigado por ter aceito o nosso convite na Rádio Angola.
Muito obrigada a nós.
Apenas para informar os nossos ouvintes, nós convidamos hoje a senhora Verónica Sapalo para nos falar sobre a questão da agressão contra as nossas mamães zungueiras, também conhecidas como zungueiras, vendedoras ambulantes, que tem acontecido, já vem se arrastado, um problema que já vem vindo se arrastado há muitos anos. Senhora Verónica, nos pode dizer o que é que a vossa organização tem feito pelas vendedoras ambulantes, também conhecidas como zungueiras, em relação a essa questão da violência contra elas?
Ok. Primeiro, agradecer o espaço que nos é concedido e dizer que a Plataforma Mulheres em Ação, como organização feminina, trabalha especificamente em prol das ações da advocacia social. Com relação à violência no setor informal para ou com as mulheres zungueiras, a PMA não tem uma intervenção direta. Neste preciso momento, nós estamos a desenvolver um programa sobre o empoderamento económico e temos, de facto, já dialogado junto das entidades do governo, especificamente o Programa de Desenvolvimento da Mulher Rural e o Programa de Combate à Pobreza, aflorando as situações que afetam especificamente este grupo-alvo. Mas temos, de quando em vez, também observado e constatado essas situações sobre a violência contra as mulheres e pensamos ser, de facto, uma grande responsabilidade de Estado. No entanto, há algumas iniciativas que nos foram adiantadas sobre o Programa da Mulher Rural e Combate à Pobreza estão a fazer com relação à situação da violência às mulheres zungueiras. Há algumas iniciativas de inclusão, há um pequeno projeto de inclusão de algumas mulheres ali na área de São Paulo com a Coca-Cola, que é o fornecimento de alguns kits para elas poderem fazer a venda e ter algum rendimento, e algumas ações pontuais que estão a ser desenvolvidas também por esta entidade de Estado. Mas mesmo assim, não queremos descartar aqui a informação de que iniciativas de género devem continuar a ser promovidas, porque o número de mulheres no setor informal, especificamente, que vivem problema de violência baseada nas ações económicas, sobretudo pela ordem da polícia, são excessivas e acontecem periodicamente. A grande questão que se coloca em torno desta problemática é que ainda não há uma estrutura governativa que pudesse salvaguardar o interesse dessas mulheres, por um lado. Por outro lado, há algumas iniciativas positivas, não é, que estão a ser desenvolvidas, mas que em termos de eficácia, em termos práticos, consegue-se observar muito pouco. Ainda verifica-se uma brutalidade excessiva por parte da polícia de ordem pública. As mulheres alegam que não há espaços, os mercados concebidos pelo governo não são suficientes para elas poderem exercer a venda de produtos e, por isso, elas expõem os produtos na rua como forma de garantir o seu ganha-pão e assim poderem manter a sustentabilidade das famílias, mas que precisa-se de um trabalho direcionado ao Ministério do Interior para, de facto, também proporcionar medidas mais não agressivas com relação acho que têm sido exercitadas pela polícia. Há mulheres que morrem, mulheres com crianças, incluindo os seus produtos, são também vítimas deste processo todo, onde muitas das vezes as autoridades policiais não observam aqueles puretes que estão a bater, aonde é que está a ser direcionado de facto a batida, não é, do pureta. Muitas vezes é com a criança, é com a mãe, é com os produtos. Quer dizer, considera-se esse aspecto também um tanto quanto preocupante, porque estamos em crer que não há, vamos assim dizer, uma estrutura por parte do Ministério do Interior que vela por essa preocupação, que para nós como mulheres é de facto muito constrangedor. Temos advogado perante algumas rádios e também nos encontros preliminares que temos tido com alguns agentes do governo, sobretudo neste setor econômico, que é uma área que a PMA está a tentar desenvolver agora no âmbito do projeto de empoderamento do empreendedorismo económico, no âmbito do reforço de capacidade das cooperativas agrícolas e das mulheres que fazem a venda ambulatória nos mercados, mas que ainda não entramos nesse campo de violência doméstica, justamente porque é uma área que estamos a tentar desenvolver agora, com vista a salvaguardar o interesse das mulheres, assim como também chamar a atenção aos governantes, que devem ter uma certa responsabilidade e acautelar as questões de violência que afetam estas mulheres. Creio que em termos simples, este é mais ou menos um refrão que eu faço da situação de violência doméstica, apesar de que a Lei 25/2011 sobre violência doméstica estar já em execução e o seu regulamento também, mas há ainda também que ver que a própria tramitação dos casos de violência doméstica, que são muitas vezes interpostos nas autoridades policiais, também não têm merecido o seu devido tratamento. As casas de abrigo que deviam existir para salvaguardar as vítimas de violência, quer sejam elas a violência física, a violência sexual, a psicológica, essas casas de abrigo, a nível de Luanda, nós também ainda não conseguimos observar qual é o centro, onde está localizado este centro de aconselhamento para as mulheres vítimas de violência. Em termos de tratamento nas unidades policiais, onde uma das cláusulas que o próprio regulamento também concebe, incluindo a própria lei sobre violência doméstica, é a inclusão das questões de género em termos de tratamento da vítima de violência, que é, para casos de mulheres, vítimas de mulheres, deveriam ser as agentes policiais do sexo feminino a tratarem especificamente deste caso. Mas verifica-se que a maior parte dos casos de violência doméstica, violência doméstica que são tratados pelas unidades policiais, são os homens que fazem o devido tratamento, e muitas das vezes as mulheres, por não se sentirem seguras, e às vezes o posicionamento dos homens com relação ao problema específico da violência tem muitas vezes resultado na retirada da queixa dessas próprias mulheres por situações de várias ordem, a própria dependência económica, os aspectos sociais que limitam a mulher não poder continuar a persistir o caso, justamente porque há situações sobre violências que acontecem, que muitas das vezes a mulher não tem, por exemplo, abrigo, e não tem familiares que possam albergar a situação dela e dos filhos, e por isso ainda é obrigada de facto a viver também com o agressor. No entanto, a violência no setor informal continua a ser uma das causas mais preocupantes, por um lado. Por outro lado, é vista nos dois sentidos. É uma fonte de subsistência das famílias e é uma fonte também de mortalidade de muitas mulheres, tendo em conta essas situações de expropriação dos seus produtos, violência física, agressão física, morte, que se encontram no meio das estradas e outras situações que precisam indiretamente ser regulamentadas e, ao mesmo tempo, também o Estado encontrar meios estratégicos que possam salvaguardar o interesse dessas vendedoras ambulantes, que, por um lado, lutam pela sobrevivência e que, por outro lado, deviam, pensamos que deviam também salvaguardar a questão dos impostos, que se o Estado olhasse um pouco mais sobre esta preocupação, poderia ser cadastrar o número de mulheres que trabalham no setor informal, quer mulheres, quer homens, e esses estarem cadastrados, incluídos em em algum espaço já legalizado pelos agentes do Estado, e assim elas puderem, de facto, fazer o pagamento dos seus impostos e ali salvaguardar também a sua segurança social, contribuindo com as receitas para as receitas públicas. No entanto, é todo um processo que pensamos que ainda merece uma certa atenção. Temos a informação e algumas instituições, como é o caso do MINFAM, que é o Ministério da Família e Promoção da Mulher, que trabalha diretamente connosco, estar a desenvolver, mas que, na verdade, os programas para serem extensivos a nível de todo o país carecem de recursos financeiros para serem mais abrangentes. Esta é uma situação que vai continuar em termos de diálogo, em termos de análise, para a dado tempo se encontrar um meio termo e alguma solução para este grupo-alvo.
Senhora Verónica, certamente que a senhora tocou em aspectos extremamente importantes em relação a este fenómeno que já vindo a se arrastar em Angola há muitos anos. Para ser mais específico, me refiro da violência contra as mamães vendedoras de ruas, também conhecidas como zungueiras. Mas este problema eu não consigo perceber. Tivemos vários governadores em Luanda, quer dizer, é um problema que vem se arrastando, tal como eu já disse no princípio, há muitos anos. Temos o Ministério da Família e Promoção da Mulher, que certamente se pronunciou alguns dias atrás, mas que também já existe há muitos anos. E na verdade, em prática, nada foi feito para parar com esses abusos contra as mulheres vendedoras ambulantes. Volta e meia, ouvimos casos das nossas mamás que estão a ser violentadas e muitas das vezes mortas, pura e simplesmente por tentarem ganhar o seu pão de cada dia. Por outro lado, esta prática do mercado informal não é nova em Angola, não é?
Não é, não.
E em África, de forma geral. Quer dizer, voltando em Angola, é uma prática que já tem feito há muito tempo. Eu próprio e a minha mãe já vendemos no mercado informal, em Benguela. Quer dizer, já há muitos anos, eu já o fiz quando era mais novo. Era na altura da Guerra Civil, não havia empregos. Quer dizer, a única alternativa que nós tínhamos era para ganhar o pão de uma forma honesta, era necessariamente vender na rua. Quer dizer, essas senhoras, elas não estão aí a tentar roubar coisa de ninguém. Elas estão aí a
Não.
tentar ganhar o pão de uma forma honesta para dar de comer aos seus filhos e muitas das vezes os seus próprios maridos também, que estão desempregados. O que eu não consigo entender, em primeiro lugar, será que o governo angolano não entende que essas só estão a vender porque não tem alternativa? Temos o problema da falta de desemprego, que é um problema muito grande. E por outro lado, senhora Verónica, será que temos um número de vendedoras ambulantes de uma forma geral? E seria possível, já agora, falar com os candidatos às próximas eleições, fazer entender que, para começar, é que há uma oportunidade do governo poder ganhar imposto, tal como a senhora Verónica disse. Em segundo lugar, que estamos a falar de um número enorme de senhoras e muitas das vezes jovens que estão empenhadas neste tipo de trabalho, mercado informal, para que eles possam entender e, por conseguinte, poderá talvez encontrar uma solução e pôr fim a esse tipo de injustiças que têm se acontecido com as nossas mamás. É algo que a tua organização estaria talvez disponível ou podia abraçar em formas de conversa com os próximos candidatos às eleições.
Dizer que é de facto para nós uma situação bastante preocupante, tendo em conta como mulheres e como organização feminina, isto direto ou indiretamente nos preocupa, por um lado. Por outro lado, também reforçar a ideia de que a plataforma Mulheres em Ação intervém muitas das vezes em função dos recursos financeiros que consegue e também em função das áreas temáticas que no mercado dos financiamentos encontramos. Uma das razões que faz com que a PMA não intervém diretamente no âmbito da mulher no setor informal, especificamente virado à questão de violência física que acontece com os agentes policiais por limitações de vária ordem, por um lado. Por outro lado, o projeto do empreendedorismo económico que versa o reforço e o apoio às mulheres na área rural e que vendem também os seus produtos de forma ambulatória. A PMA realizou uma pesquisa o ano passado e fez um levantamento sistemático em termos estruturais para identificar a nível das diferentes estruturas governativas, o setor económico, a agricultura, o Instituto de Desenvolvimento Agrário, as direções provinciais da agricultura a nível das províncias de intervenção, para podermos ver que legados existem, que programas existem em prol das preocupações apresentadas pela pesquisa, para salvaguardar o interesse desses grupos comunitários que vivem especificamente da venda ambulatória dos produtos que produzem. E identificamos, de facto, muitas preocupações. E essas preocupações, à semelhança do que observamos agora, maior parte dessas mulheres que fazem o trabalho no setor informal é justamente porque o acesso ao emprego, a questão estrutural de integração desses grupos em alguma área de funcionamento por parte quer do governo, quer por agentes privados, aliás, as estratégias limitadas no setor económico, de potencializar esses grupos que poderiam ser uma força motora de rentabilidade, de trabalhos formais e, ao mesmo tempo, de rendimentos para o próprio Estado, mas que, dado algumas mudanças estratégicas dos programas, sobretudo do setor económico, que também até dezembro do ano passado, essas mudanças ainda não nos foram apresentadas, quer pela sociedade civil, quer pelo próprio órgão da economia, em termos estratégicos, que ações vão ser desencadeadas a partir do ano 2017, com vista às questões económicas dos programas que foram desenvolvidos em 2014 e 2015 e que muitas das vezes apoiavam diretamente esses grupos informais na venda de produtos de uma forma organizada. No entanto, nós pensamos que, dado as questões eleitorais este ano, essas mudanças poderão direta ou indiretamente estar implicadas também em termos de resultados, porque a visão para este ano até agosto são as eleições. e pensamos que alguns programas agendados ou programas que deviam dar continuidade este ano, dado essas situações do processo eleitoral, só poderemos ter acesso favorável depois do pleito eleitoral e talvez com o novo governo. No entanto, esta é uma grande preocupação, e nós pensamos que o projeto que estamos a desenvolver em parceria das igrejas norueguesas tem esta missão, porque a venda de produtos é uma das preocupações que as próprias mulheres, homens e mulheres, apresentaram no setor informal. A questão das taxas que são cobradas de uma forma incorreta, e que muitas das vezes esses valores deviam entrar como impostos para o Estado, mas sistematicamente não se consegue perceber aonde é que é direcionado este dinheiro, e são taxas cobradas periodicamente, e é uma reclamação muito excessiva dos grupos que fazem a venda desses produtos até no mercado formal, porque pagam regularmente essas taxas e o rendimento delas também não é satisfatório, tendo em conta, muitas das vezes, a procura do produto. E isto faz com que, dado esta dificuldade de venda num local formal e não obtenção de recursos satisfatórios em termos de rendimento económico para as mulheres, um plano B alternativo é tirar o produto e ir deambulando pelas ruas e para poder encontrar alguma solução com relação a rendimentos. Isto, de uma forma sistemática, poderia, de um modo mais organizado, poderia até ser alguma alternativa, como se o Estado organizasse melhor alguns espaços na via pública em que poderiam ser cadastradas alguns grupos por áreas para poder exercer esta atividade informal nesses locais. No entanto, e o Florindo disse muito bem, o mercado informal é uma prática bastante antiga de ganha-pão. Não só pelas mulheres, mas também pelos homens que exercem essa atividade na vida, nas cidades, e que naturalmente já deveria-se ter alguma atenção com relação a essa preocupação e alguns mecanismos de salvaguardar a integridade física das famílias e, sobretudo, das próprias mulheres que estão expostas nesses espaços. Nós continuamos preocupadas com esta situação, estamos à espera, nesse preciso momento, do arranque do projeto para irmos ter com as entidades de quem de direito e talvez nos puderem aflorar situações de género. Nos deparamos também ainda com problemas de falta de bilhetes de identidade, por isso há problemas de inclusão das mulheres no mercado informal, por limitações também académicas. A maior parte delas são analfabetas, não têm identificação, e tudo isto contribui, direto ou indiretamente, para que esta atividade seja regularizada, e assim como também elas estarem inseridas em alguma ação formal que possa impedir que elas estejam expostas na rua a fazer o seu trabalho. E uma das políticas até que o Estado poderia utilizar é a semelhança de como é que está a fazer a produção dos cartões para o voto. De igual modo, poderia ser uma estratégia para ir de encontro às pessoas e facilitar que estas pessoas fossem também e tivessem acesso a um assento de nascimento para posteriormente terem um bilhete de identidade e poderem fazer as suas inscrições em alguma escola, procurar alguma outra coisa.
Angola, 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 Ang Macuê, yeah, você vai falar. Macuê, yeah, você vai falar. A mina dele com balombo, cunhule patalhangue. A mina dele com balombo, cunhule patalhangue. Da singa tata la mai la vangalhangue. Da singa tata la mai la vangalhangue. Você vai falar, ô tatalhangue. Você vai falar, ô maiangue. Vacuê, ieha, você vai falar. Vacuê, ieha, você vai falar. Amendandele kumbokoyo kuyule kulu wange. Amendandele kumbokoyo kulu kulu wange. Da singa watetiwa ukulwe. Da singa watetiwa ukulwe. Nalila upongo mekonda lietindamo na ukulu wange. Nalila upongo mekonda lietindamo na ukulu wange. Vacuê, ieha, você vai falar.